O preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. O alimento é muito consumido pelo brasileiro e serve, muitas vezes, como substituto da carne. Mas por que esse alimento ficou tão caro? É esse o tema da entrevista com o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos. Bom dia, seja bem-vindo à programação da tua Rádio Cacique.
Bom dia e agradeço o convite aí por estar podendo levar informações aí sobre o preço do ovo, esse alimento aí que é um dos mais completos aí depois do leite materno, né, e que tem aí na sua composição aí muitos nutrientes e propriedades funcionais aí que auxiliam na dieta aí de pessoas de todas as idades.
Bom, José, o que explica a alta do preço deste produto?
Bom, primeiramente nós temos que fazer uma pequena análise, né, do que compõe o custo para produzir ovos, né? Hoje nós temos granjas automatizadas, nós temos granjas preparadas aí para produzir dezenas, centenas, milhares de ovos por dia, né, e tudo isso implica em custos. E nos últimos 3 anos, né, até quando começou a pandemia, houve uma transformação nesse mercado de grãos, né, que durante esse período o setor enfrentou ali altas nunca vistas antes no preço de um dos principais insumos da nação, que é o milho, né? O milho pulou de um patamar aí de R$ 46, R$ 50 a saca em março de 2020, chegando a 95, 100, 110 aí em 2021, 2022. Dito isso, o setor enfrentou aí momentos bem críticos, onde nós tivemos que até reduzir a produção.
Falando sobre essa alta do produto, a questão da produção, ela também acabou aumentando junto com o valor ou não?
Bom, por isso que eu fiz esse reporte aí, né, desde março de 2020 até final de 2022. Nós tivemos uma situação em comum no setor, né, que foi a alta do milho, que é 70% aí da ração das aves, que teve aumentos na ordem de 70, 80, 90, até 100%, né, saindo de patamares de R$ 46 a R$ 50 a saca de milho de 60 quilos para 95, em algumas ocasiões até 110. O produtor não conseguiu acompanhar esse custo, até porque ele não pode repassar esse percentual todo aí para o varejo, para o consumidor, né? Então, o que aconteceu nesse período, né? Muitos produtores trabalharam muito tempo com margens apertadíssimas ou até no prejuízo e, né, optaram no meados de 2022, final de 2022, em reduzir a produção, né, para amenizar o impacto e continuar produzindo. E aí foi o que aconteceu: reduziram a produção no final de 2022, e aí começaram também, em paralelo, né, algumas situações, né, que se conflitaram com essa redução da produção, que é o que resultou no aumento do preço. Ali nós tivemos a crise Ucrânia e Rússia, né, onde inflacionou os alimentos na Europa, né? Nós tivemos ali casos de influenza aviária na Europa e nos Estados Unidos, um dos principais concorrentes do Brasil ali quando tiveram influenza aviária no final do ano passado, e tiveram que eliminar quase 70 milhões de aves, né? Então faltou ovo nos Estados Unidos, faltou ovo na Europa. O que aconteceu? Começaram a buscar no Brasil. Só que nós já tínhamos uma produção já bem ajustada.
Ou seja, a produção ela não estava preparada para uma exportação em grandes números, né?
Nossa exportação teve índices agora há pouco mesmo de 160, 170% de aumento, né? Só no Rio Grande do Sul, né? Então, isso conflitou com essa redução e ajustou a oferta. Não faltou ovos, não faltaram ovos no mercado e nem vai faltar, mas houve um ajuste. E quando há um ajuste na oferta, automaticamente, né, devido a essa busca do ovo por países importadores, né, Japão, alguns países da Europa, né, desculpa, Oriente Médio, né, tudo isso acabou acarretando aí numa exportação de ovos bastante considerável, né, e também culminou aí com essa redução em detrimento ao custo. Agora, há pouco tempo, o milho deu uma caída, reduziu aí, né, a saca de milho chegou a R$ 60, R$ 70, mas isso é 2 meses, 1 mês, 2. O produtor ficou quase 3 anos pagando milho, né, naquele patamar que eu citei lá anteriormente, 95, R$ 100, 110, né? Então, o que aconteceu? Automaticamente houve um ajuste na oferta. uma procura acelerada, né? E nós vamos conviver agora com esse cenário. Claro que já está se vislumbrando uma produção de ovos recorde para esse ano, né? Nós temos que acompanhar como é que vai se comportar as exportações, né? Como vão se comportar as exportações. O Brasil abre uma janela importante nas exportações, já que nós já temos uma participação expressiva com a carne de frango em mais de 150 países, né? Então, quando se busca essa outra proteína que é produzida pela avicultura e já se tem esses caminhos abertos, a tendência é o setor começar a fidelizar, né, esses importadores, né? Então, nós deveremos viver, sim, uma outra realidade no que se refere à disponibilidade de ovos no mercado. Mas volto a dizer, não vai faltar. Teremos ofertas ajustadas, né? Teremos preços que talvez, né, fujam daquela realidade que o consumidor estava acostumado antes de março, antes do final de 2022. Tá? Porém, né, se ele voltar na ponta do lápis, né, um alimento que é rico em proteínas, um alimento que é rico em vitaminas e tem propriedades funcionais, né, comparando isso aí, né, com outros produtos, não é menosprezar nenhum produto, mas vai ver que ele está pagando um preço justo para o produtor. Tá? Está pegando um preço justo para o produtor, né, e que o ovo é base, ele é um alimento que pode ser utilizado para muitas outras refeições.
Sim.
Né? Não é simplesmente ovo frito, ovo cozido, não. Hoje ele é usado na mais simples até a mais alta gastronomia. Hoje ele é usado nas indústrias de massas, biscoitos, bolos, vários tipos de omeletes, né? Então, existe uma infinidade de aproveitamento desse produto que o consumidor vai ver lá na ponta do lápis, né? Que é o custo-benefício.
E hoje, para o Rio Grande do Sul, qual a realidade do nosso estado?
O Rio Grande do Sul hoje ele é o segundo maior exportador de ovos, né? Vem se destacando muito aí. Temos uma empresa muito forte aqui na nossa base de associados, que é a empresa Naturovos, né? Uma exportadora aí que trabalha com sistema integrado, então ela acaba contribuindo com muitos pequenos produtores também, né? Nós temos aí uma indústria também que se instalou recentemente no município de Feliz, né? Que também está entrando nesse ramo do ovo produzido líquido em pó, né? E líquido, aliás, primeiramente, depois devem passar para o ovo em pó, né? E temos esses produtores que estão investindo em suas propriedades. Ontem mesmo, na abertura da Expo Agas, nós aqui da Asgave, que temos um programa chamado Ovos RS, que trabalha orientação, capacitação, né, preparo do produtor, né, ações de divulgação aí das propriedades funcionais e nutricionais, nós assinamos um termo de cooperação e parceria ontem com a Agas, Associação de Supermercados, né, onde a associação, em conjunto aí com seus associados, recomenda que adquiram produtos que tenham o selo Ovos RS na embalagem. Então, isso é um avanço, é uma parceria inédita no Rio Grande do Sul, eu acho que até no Brasil, né, que vai dar, né, cada vez mais impulso nos negócios daqueles que estão ali participando de uma entidade proativa, como a Asgave, participando de programas que orientam, capacitam, estão ao lado do produtor, né, e evidenciam o produto. A tendência, sim, é mais investimentos, tecnificação e avanço desse setor.
Bom, Eduardo, falamos sobre vários aspectos que dizem respeito ao ovo. Aí tu falou que acabou diminuindo a produção, aumentou a demanda com a exportação e os lucros. Como é que estão hoje, atualmente, no ovo?
Bom, o setor, como eu disse, né, ele fez a sua lição de casa, né, os produtores viram que o ano passado foi o limite, né, foi o fundo do poço praticamente. Né, trabalhando com margens apertadas e até no prejuízo. Né? A gente acompanhou várias avaliações de mercado, pesquisas de mercado, né? E ele teve que buscar, né, uma alternativa para tirar esse impacto e continuar produzindo. Ou muitos iam parar pelo meio do caminho e nós poderíamos até, quem sabe, ter que importar ovos. Então, estaremos pagando muito mais do que estamos pagando agora. Mas isso não aconteceu. Então, quando houve essa redução e houve esse encontro de fatores que eu mencionei antes, né, influenza aviária, Estados Unidos, Europa, dizimou plantéis de aves, diminuiu a oferta de ovo, a crise rica, Rússia, Ucrânia também, que inflacionou alimentos aí na Europa, né? Então, tudo isso trouxe para o produtor a condição dos que exportam ter uma remuneração melhor, automaticamente sim, conseguiram resultados positivos, né? E com ajuste de mercado interno também, né? Mas agora nós temos que observar o que vai acontecer ali na frente. Como eu disse, está prevista uma produção recorde para esse ano, segundo dados do IBGE. Se nós não tivermos essa manutenção e avanço na exportação, né, nós podemos voltar a ter situações, né, de margens apertadas ou até negativas. Mas posso dizer que esse ano o produtor pôde recuperar um pouco do que ele perdeu ali naqueles anos que o milho chegou a patamares aí fora do comum.
Algum tipo de trabalho de prevenção sendo realizado? Tu falou muito sobre questão de gripe aviária. Hoje, uma chegada forte de gripe aviária no Brasil traria totalmente uma inflação muito grande, deixaria o ovo ainda mais caro.
Sim, nós já trabalhamos há muito tempo, né? Claro que não tinha essa evidência toda, né, da mídia e de outras instituições, até porque ainda não tínhamos a incidência da influenza aqui no Mercosul ou no Brasil, né? Então nós já tivemos aí no ano passado, janeiro, aí, intensificando algumas ações de orientação e biosseguridade nas granjas, que é os dispositivos aí que blindam e protegem as granjas, né, de acesso de outros animais, de pessoas estranhas, né, de mecanismos de desinfecção. Isso é importante, né, que o produtor tenha no seu estabelecimento, né? E também agora com o agravamento ali, né, que tivemos primeiro Uruguai, depois Argentina, Chile, alguns países aqui da América do Sul, né? Depois tivemos no Brasil, tivemos no Rio Grande do Sul um caso de ave silvestre na região do Taim, né? Depois tivemos Espírito Santo, que foi o primeiro estado a detectar influenza aviária e ave migratória. Mas tivemos um trabalho muito eficiente aqui do serviço oficial, né? Tanto o Ministério da Agricultura quanto a Secretaria da Agricultura, e nós interagindo como setor também com muita proatividade e presteza, né? Conseguimos isolar esse caso, né? Então, o que que nós estamos fazendo? Continuamos com a orientação. Conseguimos mobilizar instituições como FAMURS, né, seus prefeitos, secretários de Agricultura, Farsul, FETAG, né, que nos ajudaram aí nas suas atividades também a distribuir muito material orientativo, né, para produtores de pequena escala, que às vezes não estão no nosso escopo comercial, mas têm as suas árvores de subsistência, né, que também precisam ter cuidado, né, como nossa produção integrada, que nós também, né, reforçamos aí os cuidados da biosseguridade. Nós tivemos uma vantagem, entre aspas, né, dizendo que a influenza aviária já acontece há décadas no mundo, né? E vinha acontecendo na Europa, vinha acontecendo na Ásia, aliás, surgiu na Ásia, né? E depois Estados Unidos, e a gente observando aqui, sabíamos que um dia, né, ia chegar aqui por causa que estamos numa rota de aves migratórias, né? E com isso nós conseguimos nos preparar também. Isso também está ajudando o Brasil a enfrentar essa situação.
Há uma expectativa para redução do produto final?
Redução, você diz, na produção ou no preço?
No preço do produto.
Bom, como eu disse, né, há possibilidades, tá? Se por acaso não mantemos essa exportação nos níveis que estamos e aumentar a produção, como está se prevendo, poderemos ter, sim, um retrocesso no preço. Mas eu acredito que não devemos ter aí um retrocesso muito pesado, porque, né, o produtor, ele aprendeu que ele pode, né, também fazer os seus ajustes na hora certa ali para evitar o prejuízo. Então, vamos trabalhar ali com ocasiões sazonais. Podemos ter uma redução em um determinado período. Se o produtor vê que aquilo ali vai prejudicar ele por muito tempo, ele vai novamente botar o pé no freio da produção, né, e buscar ali a sua remuneração para continuar produzindo.
A alta do preço do frango tem alguma coisa a ver com a alta do ovo também?
Não, não. São setores que trabalham totalmente separados no que se refere à valorização do preço, né? Porém, tem a questão do custo, tá? Só que um setor produz uma escala muito maior, que é o frango, no caso, exporta muito mais, do que ovos, tá? Nós, por exemplo, no Rio Grande do Sul, exportamos 40% da produção de frango. Ovos não chega a 2%. Né? Brasil também deve chegar a 1% da produção de ovos, e se exporta 30, 35%. Então veja bem que aí as atividades se descolam, porque cada uma vai ter o seu sua trajetória comercial e sua linha aí de atuação no mercado.
Podemos dizer que há um mercado antes da pandemia e um mercado pós-pandemia, presidente?
Claro, com certeza. Isso aí para vários setores, né, da economia, né? Antes pandemia, a gente vivia num patamar de custo regulável. Dizia assim, ele subia e a gente conseguia também, né, buscar aí algum mecanismo de valorizar o preço de acordo com que vinha subindo o custo. Depois da pandemia, não. O custo subiu expressivamente e nós não conseguimos acompanhar. Tá? Porém, a população continuou demandando os nossos produtos. Frango, ovos, né, continuou demandando. Então, houve aí, né, uma série de adequações, inclusive os protocolos de saúde que nós tivemos que adotar nas indústrias e nas granjas.
Então, as expectativas são boas para o futuro aí, quando se fala de carne, de frango e ovos, presidente.
Sim, estamos aí, claro que passando por um momento ainda de instabilidade econômica no Brasil, né? Os problemas de governo ainda não deram aí uma alavancagem na economia brasileira, principalmente para o trabalhador, para a indústria, né? Algumas indústrias estão trabalhando ainda com margens apertadas e sentindo aí uma certa retração no mercado interno, né? Nós somos otimistas, sim, né? Nós temos aí a condição de produzir com qualidade, de atender as demandas de diversos mercados. Né? E esperamos, né? Porque eu acho que é uma questão de inteligência, tanto setorial quanto governamental, né? Manter a sobrevivência da indústria de proteína animal, né? Porque dela estão ramificados muitos outros setores que atendem o comércio, o varejo, né? Outras atividades aí dos mais de 400 municípios que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, né? Alguns mecanismos aí serão necessários para dar um amparo para o setor, justamente para manter essa engrenagem da balança comercial aí, que é a produção, né, de carne de frango e ovos e proteína animal como um todo.
Tá, então, ouvimos José Eduardo dos Santos, que é o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura.